Você está ouvindo Feijoada Completa.
Mas se você não conhecia nenhuma música desse álbum Tutti Frutti da Rita Lee, essa você conhece, eu tenho certeza. Aliás, álbum Fruto Proibido, eu tô ficando doidão aqui, né? Álbum Fruto Proibido com a banda Tutti Frutti, aí sim, agora tá certo, né? Álbum Fruto Proibido de 1975. Essa música é a mais famosa do disco, claro, a famosa Ovelha Negra. E olha, se você não conhece esse disco inteiro, vale a pena escutar, viu? O Fruto Proibido realmente é um disco, foi eleito pela revista Rolling Stone Brasil, um dos 100 discos mais importantes da história da música brasileira. Então, não é por acaso, né, que esse disco tá aí no top, realmente 40 anos de gravação, e é um disco extremamente moderno, contemporâneo, que traz realmente uma pegada muito bacana de rock and roll, e é muito importante para a história do rock brasileiro. Bom, nosso tema agora é hospitais universitários e a questão da pesquisa, do intercâmbio de experiências, estímulo ao ensino, enfim, né? A questão da troca de experiências entre os hospitais universitários e o desenvolvimento da medicina, enfim, não só da medicina, como também da farmacologia, enfim, de tudo que diz respeito à questão da saúde e à pesquisa científica na área de saúde, né? A que ponto que os hospitais universitários estão nessa questão inclusive o papel deles continua sendo tão relevante quanto sempre foi, enfim, né? Essa discussão foi levantada essa semana pela Comissão de Seguridade Social da Câmara dos Deputados, né, numa audiência pública, e é uma audiência pública que foi solicitada pela deputada Alice Portugal, né, e que teve também a participação de vários especialistas, enfim, de pessoas dessa área que lidam com essa questão da pesquisa universitária, especialmente nos hospitais. Bom, nossa primeira entrevistada é a Mônica Almeida Neri, ela é presidente da Associação Brasileira de Hospitais Universitários. Mônica, prazer falar contigo, como vai?
Prazer grande, Edson, tudo bem. Oportunidade também muito importante que vocês estão nos dando de falar um pouco sobre a importância dos hospitais universitários de ensino no nosso país.
Pois é, a gente sabe que os hospitais universitários sempre foram centros de formação, não só de formação de médicos, né, mas também um centro de pesquisa, enfim, de investigação científica, descobertas, coisas que foram muitas vezes incorporadas a grandes descobertas que a gente tem na medicina, que, por sinal, no Brasil é bastante interessante nesse aspecto. Os hospitais universitários, eles continuam tendo, na sua opinião, esse papel? Como é a questão, como é esse ambiente de pesquisa e desenvolvimento de ciência hoje nos hospitais universitários no país?
Os hospitais universitários, eles continuam com importância capital do ponto de vista de formação de profissionais nas várias áreas da saúde, não somente na área médica, mas em relação a todas as especialidades voltadas para assistência à saúde. E tem um papel fundamental, não só em relação à formação e capacitação desses profissionais, como também disponibilizar à população serviços de alta complexidade que, na sua grande maioria, ou em quase 50%, melhor dizendo, são realizados nesses hospitais. Em torno de 48% ou 50% dos procedimentos de alta complexidade são realizados nos hospitais universitários de ensino e mais de 50%, 57% dos transplantes também são realizados nesses hospitais. Uhum. Chamando-se a atenção de que é um percentual de assistência à saúde que ocupa 2,8% do total de unidades de saúde hospitalar de todo o país. Uhum. Então, são hospitais que têm, assim, uma extrema importância do ponto de vista social, acadêmico, médico, formador, de inovação, de incorporação de tecnologia, de análise crítica quanto à necessidade real de incorporação de novas tecnologias que surgem no mercado. Então, são hospitais que têm uma importância capital em nosso país, não só do ponto de vista da assistência, como também do desenvolvimento da ciência na área de saúde.
Uhum. Agora, com essa questão da... Eu queria até que a senhora só explicasse melhor para a gente essa questão da gestão dos hospitais universitários. Me parece que houve a votação de uma proposta aqui que acabou transferindo para o SUS a gestão desses hospitais, em parte, Eu não entendi se foi gestão compartilhada ou se foi uma gestão exclusivamente do SUS. E aí eu queria que a senhora comentasse essa modificação, se isso trouxe também, o que tipo de consequência que isso trouxe, se na sua avaliação houve perdas para os hospitais universitários, principalmente na área de pesquisa, com essa mudança na gestão.
Na verdade, os hospitais universitários de ensino, eles fazem parte de três segmentos que nós identificamos quanto à sua formação administrativa, digamos assim. Então, nós temos o segmento federal, que é público e que, portanto, é uma gestão realizada e voltada também para o sistema, exclusivamente para o sistema público de saúde. É uma gestão que, na sua grande maioria das vezes, é realizada pela universidade, são gestores federais. No caso dos federais, recentemente, o Ministério da Educação, ele criou uma empresa que se chama EBC, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, e disponibilizou às universidades que tivessem interesse em fazer adesão a essa empresa para que pudesse ser feita uma gestão compartilhada dos hospitais por meio dessa empresa. Isso, inclusive, buscando regularizar a questão de profissionais terceirizados com vínculo precarizado, que já existia no quantitativo muito grande a nível desses hospitais, que o Tribunal de Contas da União já exigiu uma solução a curtíssimo prazo, desde 2004, 2006. Então, nós estamos em 2015, essa empresa foi criada em 2011, e uma boa parte das universidades aderiram e assinaram o contrato. Então, alguns hospitais federais estão com gestão, digamos assim, uma parceria de gestão com a IBC. Em relação ao segmento estadual e municipal, porque também temos hospitais de ensino no segmento estadual e municipal, eles têm uma gestão específica, tanto relativa ao Estado quanto relativa ao município, né? Sempre com link com as universidades específicas também. E temos o segmento filantrópico, que são hospitais sem fins lucrativos, né? São hospitais privados sem fins lucrativos, mas que exercem atividades de ensino e que atendem às normativas estipuladas em portaria ministerial. Teve uma recentemente publicada, agora em 25 de março desse ano, que coloca os critérios para que esses hospitais assim possam ser titulados. Existe uma comissão formada por profissionais, tanto do Ministério da Saúde como do Ministério da Educação, e que vão nesses hospitais, o visitam e avaliam a possibilidade ou a condição desse hospital assim ser certificado. Então, do ponto de vista de gestão, não é que eles passaram para o SUS, não. Eles têm as suas gestões específicas, até depender do segmento que eles pertençam.
Mas eles atendem a pacientes do SUS, né?
Atendem a pacientes do SUS. No caso dos hospitais federais, tem sustento SUS, estaduais e municipais também, e filantrópicos, aí depende do perfil do filantrópico. Alguns atendem 100% SUS, outros atendem um percentual SUS, um percentual privado, mas atendendo aquela normativa específica para que possa ser caracterizado como uma unidade assistencial filantrópica, como também atendendo a normativa como hospital certificado, como hospital de ensino.
Ou seja, nessa audiência pública, Mônica, o que ficou para você dessa discussão, desse debate em relação ao papel dos hospitais universitários e, enfim, do ponto de vista da legislação brasileira atual, ela contempla exatamente as necessidades dessas instituições, especialmente no aspecto da pesquisa, do ensino, etc.? Ou há muito o que fazer ainda nesse processo?
Passos a serem conquistados, sim, porque esses hospitais de ensino, como eu falei, volto a ressaltar, são hospitais que compõem a rede SUS, com um papel específico de capacitar profissionais, de formar profissionais para a rede SUS, para a rede privada também, para a rede de assistência à saúde, como também para produzir conhecimento, inovação tecnológica, evolução científica na área da saúde. Então, são hospitais que têm, sim, um papel específico dentro da rede SUS. E, claro, a partir daí, ou inicialmente, a partir de uma assistência de excelência, produzir um ensino de excelência e uma pesquisa de excelência. Mas, por esses hospitais estarem numa rede, que nós sabemos os desafios dessa rede atualmente, do ponto de vista de quantitativo de leitos, a possibilidade de acesso dos pacientes a esse tipo de assistência. Então, são unidades que enfrentam desafios nível de rede, como também desafios internos do ponto de vista de estrutura predial, de financiamento, de pessoal suficiente para atendimento à demanda que chega. Então, manter a qualidade da assistência, a qualidade do ensino e a qualidade da pesquisa é um desafio, sim, para esses hospitais. Então, a audiência pública que foi, teve uma iniciativa bastante valorizada, é no sentido de se dar ou se retomar a visibilidade da importância desses hospitais a nível da saúde pública no país, da saúde como um todo no país. Buscando-se, inclusive, a recriação de uma comissão, que é uma comissão interinstitucional, envolvendo esses quatro ministérios, envolvendo a ABRAUE, que é a Associação Brasileira de Hospitais Universitários de Ensino. Os quatro ministérios fazem questão de ressaltar: o Ministério da Saúde, da Educação, Planejamento e Ciência, Tecnologia e Inovação. A ANDIFES, a ABIN, então várias outras, a CONAS, CONASEM, são várias outras instituições onde se permeia essa discussão da importância desses hospitais em relação à produção de conhecimento, em relação à produção de inovação tecnológica, em relação à necessidade e à importância de uma assistência de excelência também. Então, a recriação dessa comissão vai ser de fundamental importância, até para que se discuta também a necessidade de um financiamento específico para hospitais assim titulados como hospitais de ensino, já que tem, sim, uma peculiaridade a mais quando se compara com um hospital puramente assistencial. Então, tem necessidades específicas que precisam ser valoradas, precisam ser entendidas, inclusive, pelos gestores que fazem a contratualização com esses hospitais, no sentido de incentivo a um financiamento específico.
Muito bem. Mônica Almeida Nery, que é presidente da Associação Brasileira de Hospitais Universitários de Ensino. Mônica, eu quero agradecer muito a sua participação aqui conosco, esclarecendo aí para o nosso ouvinte, né, sobre a importância dessas instituições, não só para atendimento à população, mas também para formação de profissionais da saúde, como você mesma mencionou, né, e também para a pesquisa científica que acaba, no final das contas, resultando em benefícios para todos nós. Afinal de contas, é daí que saem as grandes descobertas da nossa ciência aqui no nosso país. Muito, muito obrigado pela participação e um grande abraço para você.
Obrigada também, Edson. Um abraço para você e para todos os seus ouvintes.
Muito bem, e agora nós vamos falar com a deputada Alice Portugal, que foi uma das assinantes do requerimento, né, para que se fizesse essa audiência pública, justamente para debater esse assunto, onde a Mônica Nery também esteve participando, a Mônica Almeida Nery, que acabou de conversar conosco. Deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, prazer falar com a senhora. Como vai, deputada?
Prazer todo meu falar com vocês.
Deputada, por que, na sua avaliação, era importante realizar essa audiência pública? Qual foi a principal importância que a senhora e os outros parlamentares que solicitaram estavam... O que vocês estavam querendo dar de visibilidade a esse assunto?
Bom, primeiro porque os hospitais de ensino no Brasil, notadamente os hospitais universitários, que são em número de 196 hospitais no país, são os maiores centros de pesquisa e de formação de profissionais de saúde, médicos, farmacêuticos bioquímicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas. Todos esses profissionais, né, são prioritariamente formados nesses hospitais. Eles são responsáveis por 10% das internações no SUS, mas muito mais que isso, por essa formação. Eles recitam o binômio docente-assistencial. E isso leva a uma natureza muito específica desses hospitais. Merecia, portanto, diante da lei que criou a EBSER, né, mudando a forma de gestão de pessoal contratado nesses hospitais, realizarmos uma audiência de balanço para ver como os hospitais estão situados dentro de uma conjuntura de diminuição de investimentos públicos em função da crise econômica mundial, e ao mesmo tempo tratarmos sobre esse novo modelo de gestão que está convivendo com o modelo tradicional de administração universitária.
Pois é, na sua avaliação, o que, que a criação da ABSER, nesse caso, trouxe para essa mudança na gestão? Na sua opinião, ela trouxe prejuízo para os hospitais universitários?
Sim, primeiro, a ABSER foi criada como eu chamo, um mecanismo exótico de administração para tentar superar uma imposição do Tribunal de Contas da União de que mais de 20 mil trabalhadores terceirizados nos hospitais para atividade fim não poderiam mais seguir, né, com essa relação trabalhista frágil. Uhum. E isso gerava uma demanda judicial para os diretores dos hospitais universitários. Uhum. Diante disso, foi criada essa empresa é uma empresa pública, mas de direito privado, e isso leva a uma dualidade administrativa no interior do serviço público, não é? Mas a EBSE inegavelmente corrigiu essa ilegalidade, né, em relação às terceirizações feitas por fundações de apoio no interior dos hospitais. Muitas das fundações funcionaram perfeitamente, outras tiveram, inclusive, a sua atitude reta questionada, né, como aqui em Brasília. E a EBSE corrigiu esse fato. No entanto, estabelece essa dualidade de gestão. Temos o diretor eleito e temos a empresa que contrata, que compra, né, no interior dos hospitais. Estamos nessa busca. A audiência serviu muito para isso. Uhum. A busca de um ponto de equilíbrio entre a autonomia universitária e o mecanismo auxiliar de gestão hospitalar.
Isso tem que ser feito via projeto de lei ou isso pode ser feito de outra maneira? Ah, enfim, uma discussão de gestão? Qual que é a sua avaliação disso?
Não, o projeto que tinha que ser feito foi feito.
Foi feito,
né? A licença criada.
Uhum.
Ao mesmo tempo, não foi revogada a autonomia universitária. E, ao contrário, nós estamos fortalecendo a cada dia eleições diretas para reitores, diretores.
Sim.
E, ao mesmo tempo, fortalecendo o mérito. Então, o que precisa mesmo é um exercício de unidade, um exercício de convergência, de fortalecimento dessas casas de saúde e de ensino. A EBSE enxerga a assistência, não é? A universidade enxerga a assistência ligada à educação.
Sim.
E essa foi a grande discussão, foi bastante educativo, a audiência bastante didática. A ABRAUE, que é a Associação dos Diretores dos Hospitais, coordenada pela doutora Mônica Neri, não é? Deu toda a exposição, fez a exposição da realidade dos hospitais. E os hospitais também levantaram suas dificuldades de funcionamento, não é? Porque as secretarias estaduais não os enxergam como hospital de ensino, que é produção, que é mais atendimento. Não é? Então, o hospital, ao mesmo tempo que é SUS rotativo, ganha pelo que atende, ele tem que ensinar.
Uhum.
Então, a nossa reivindicação ao Ministério da Saúde, que estava presente na reunião, é que seja feito um contrato especial. Já há um contrato especial, mas seja feito um contrato completamente diferenciado das outras relações do SUS com os hospitais, né, da rede de atendimento.
Uhum.
Então, há uma expectativa que isso venha a ser discutido. Há também a reivindicação de que não haja contingenciamento para o funcionamento desses hospitais. Porque agora, inclusive, com o redimensionamento dos cursos de medicina no país, nós temos que ter hospital, não se forma médico sem hospital.
Uhum.
Né? Não se forma bioquímico sem hospital, é necessário que não haja contingenciamento para essa área, né? Esse binômio da educação com a saúde.
Muito
com
bem.
Uma audiência realmente da mais alta qualidade.
Muito bem, deputada Alice Portugal do PCdoB da Bahia, uma das requerentes aí da audiência pública que discutiu, portanto, essa questão aí dos hospitais universitários e a questão da importância deles para a formação, inclusive formação de profissionais e também para a questão da pesquisa na área de saúde. Deputada, muito obrigado pela participação, um grande abraço para a senhora e esperamos contar com a senhora em outras oportunidades.
E vamos continuar defendendo os hospitais universitários como nossas grandes casas de saúde e ensino. Muito obrigado.
Muito obrigado. Está aí a participação da deputada Alice Portugal, portanto, falando com a gente a respeito dos hospitais. Você que conhece, que sabe, que já conhece hospitais das clínicas, por exemplo, né, que pertence à Universidade de São Paulo, conhece a famosa Escola Paulista de Medicina, que tem um hospital também ligado à Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, o Hospital das Clínicas de Belo Horizonte, ligado à UFMG, enfim, são tantos, né, hospitais que são conhecidíssimos, são referências realmente em vários tipos de tratamento, né, e também em desenvolvimento de tecnologia na área de saúde. Quer dizer, então isso é fundamental que os hospitais sejam preservados e, portanto, está aí esse debate que é muito importante para toda a população brasileira. Vamos agora falar de tecnologia.
Terabyte, o universo digital pertinho de você.
Carol Cristão, como vai você?
Oi, Edson, tudo bom?
Tudo jóia. Carol, então, a internet fazendo aí seus 20 anos no Brasil, quer dizer, 20 anos da nossa primeira transmissão de internet, e olha, será que a gente se lembra? Eu me lembro bem de como era antes do Google e do Facebook, me lembro bastante.
Nós, inclusive, lembramos daquela fase
que a gente tinha que esperar da meia-noite, né, Edson?
Exato! Como não lembrar?
Porque nós somos do tempo, crianças novas que estão nos ouvindo hoje, que não tinha essa facilidade de banda larga no mundo.
Não.
Né?
A gente conectava discado.
Aquele modemzinho, aquele barulhinho chiado. Tinha que esperar da meia-noite para apagar menos.
Exato. Aí você podia ficar conectado direto. A gente é velho de internet, é. Os primeiros e-mails do Hotmail. Lembra?
Olha, para você ter ideia, Edson, o meu primeiro e-mail, ele era de um provedor, pelo menos era o que tinha lá no Rio, chamado Banco Rural Home Shop.
Nossa.
É. Era a.
Foi seu primeiro provedor.
homeshopping.com.br.
E foi seu primeiro provedor?
Foi meu primeiro provedor.
Tá vendo? Pois é, eu já sou um pouco mais novo que você. Não, tô brincando. Mas é porque, na verdade, eu tive computador mais tarde. Então eu já peguei a era IG.
E
no finalzinho de 99, 2000 ali.
Nossa,
IG BR não. Free. Você teve meio do BR Free?
Não, eu não tive meio do BR Free porque eu fui dessa graça desse BR Home Shop.
Aham.
Depois eu tive um amigo que tinha um provedor, que era um provedor comercial de empresa, e que, enfim, eu acabei entrando lá de cliente dele.
Uhum.
E em seguida eu ganhei um acesso, uma campanha pro Terra. Você ganhava não sei quantos meses, porque naquela época também, né? Você pagava.
Mas era o ZAS, não? Era o ZAS?
Não, era o Terra.
Já era o Terra? Ah, depois.
Já era o Terra,
porque eu me lembro ainda do ZAS.
Numa boate. Olha que lindo.
Nossa, fantástico.
É.
Agora, Carol, era muito sofrido, né? Baixar um arquivo de 4 megas, você levava horas para fazer isso, né?
Não, baixar arquivo de 4 megas já foi uma fase bem nova, né? Antigamente, você mandar qualquer fotinho, qualquer coisa, primeiro que não tinha foto, né? Aquelas GIFs animadas.
É, aquelas GIFzinhas.
Né? Scrap no Orkut com GIF animado.
É, mas aí Orkut já é de 10 anos, de 10 não, anos Orkut, atrás,
é,
né?
Mais Orkut novo. Já é bem mais novo.
É, mas antes disso... É, os sites de busca eram KD,
Alta
a gente
Vista.
Usava KD Alta Vista e o famoso, como é que fala? Tinha o KD, tinha Alta Vista, tinha um tal do Aonde também que apareceu
tinha
uma época.
Tinha um maluquinho chamado Webcrawler,
Webcrawler.
Não sei se você lembra.
Depois veio o Mime, o MetaMime.
Veio o MetaMime,
uhum.
Muito depois veio o Yahoo.
Exatamente. Nossa, gente do céu. Muita coisa, hein? Muita
Nós
coisa.
Nós somos velhos, amigo.
Nós somos velhos, amigo. Agora, enfim, né? Diante do que a gente já conquistou, você acha que tem muito para mudar ainda no que diz respeito à internet? É tudo uma surpresa, é tudo imprevisível? O que você pensa?
Eu acho que é tudo imprevisível, como você disse. E eu acho que, assim, principalmente quando a gente compara com qualidade de acesso, qualidade de conexão, a gente compara com países do primeiro mundo, né? A gente vê que tem muita coisa para a gente caminhar ainda, né? Então, assim, hoje em dia a gente reclama, meu provedor em casa, o pessoal é o Virtua, que é de vários brasileiros, né,
uhum.
Hoje. O Virtua, às vezes, fica um pouco instável, a gente já reclama. Meu Deus, caiu o Virtua, ficamos aqui 5 minutos sem internet. Antigamente, era quantas noites que a gente ficava virada à noite?
Uhum.
Entre meia-noite e 5h59 da manhã.
Exatamente. E tentando fazer uma conexão, às vezes falhava, caía a conexão, aí o sistema já fazia a rediscagem automática, mas às vezes a linha não dava porque tinha tanta gente tentando que a linha acabava dando ocupada. Era uma loucura.
Sim. Então, assim, eu acho que... É claro que a gente reclama e a gente tem que reclamar de infraestrutura sempre.
É você querer melhorar sempre, né, Carol?
É, mas a gente tem que querer melhorar sempre. Essa parte de infraestrutura de telecom, ela é, na minha humilde opinião, muito bem paga.
Uhum.
Né? Então a gente paga custos altos. A gente já comentou aqui sobre o Wi-Fi do Google nos Estados Unidos.
Uhum.
A qualidade de serviço que eles estão prometendo oferecer comparado com o que a gente tem aqui e o preço,
uhum.
É uma vergonha.
É.
Né? Então a gente tem que cobrar de operadora, tem que cobrar de... do Virtua, seja da Oi, seja de
incorporação
em GVT, a empresa que você usar. Eu acho que a gente tem que cobrar, eu aproveito para dar os parabéns para a Anatel, porque também a gente tem que reconhecer que é um terreno espinhoso e que a agência faz um bom trabalho. A gente que já acompanha, né, como a gente está brincando aqui, nós dois dinossauros de internet, a gente sabe o que já foi isso.
É verdade. Né?
Então, acho tem que melhorar? Tem, mas a gente, felizmente, caminhou muito em pouco tempo.
Quem podia imaginar em 1995 que hoje a gente podia fazer ligações usando a internet, quer dizer, fazendo chamadas, com, inclusive chamada de vídeo, via FaceTime, essas coisas todas. Tornou-se realidade, porque a gente pode hoje ter uma conexão muito melhor do que a gente tinha, né? Com certeza.
Exatamente.
Muito bem, Carol. Na próxima semana.
Vamos aguardar aí os próximos 20 anos, né?
Os próximos
vamos
20
estar
anos.
Juntos aqui.
Vamos ver como será 2035. Nós vamos falar, fazer um programa feijoada completa sobre os 40 anos da internet.
Combinado.
E aí nós vamos, quem sabe, fazer esse programa com as participações todas. Já com o som local, todo mundo falando de casa.
Todo mundo online.
Vai ser muito bacana.
Com certeza.
Muito bem, Carol. Grande abraço para você. Até
Beijo
a próxima.
Grande, Edson. Tchau.
Tá muito bem, a Carol Cristão falando com a gente a respeito dessa questão da... Gente, 20 anos já. Meu Deus do céu, a gente tá tudo ficando velho. Ai, ai. Vamos pro intervalo aqui do Feijoada. A gente volta daqui a pouco.
Feijoada completa.